Conexão Campinas, São Paulo, com Flávio Paradella e Roberto Nonato.
E começando mais uma semana, muito bom dia, Roberto Nonato, neste Conexão Campinas, São Paulo.
Bom dia para você, Paradella, bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas.
E vamos lá, tem uma novidade, e a gente estava acompanhando até o jornal da CBN, primeira edição, né? E a reportagem aí da CBN em São Paulo, percorrendo já alguns parques que já conseguem ser reabertos. Outros ainda vão ser reabertos ainda nesta segunda-feira. Ou seja, um alento na cidade de São Paulo, que tem os números realmente em queda, e agora estes grandes espaços públicos estão sendo retomados. Na última sexta, Roberto Nonato, a repórter Valéria Rainha até fez aqui para a nossa cidade de Campinas, depois desse anúncio, né, dos espaços públicos que seriam abertos na cidade de São Paulo, porque ficou aquele sentimento de uma certa inveja, uma inveja até que boa, né? Porque a gente tem que mirar num ponto para que aconteça realmente essa retomada. E conversando, né, com o pessoal que está no entorno, né, dos parques, principalmente aqui em Campinas, o Parque do Taquaral, que é o mais famoso de todos, fica realmente sem inveja. Fica também a conscientização de que as pessoas, que há uma necessidade, né, desse fechamento, mas fica também essa esperança de ter os números em queda, quem sabe isso aconteça já nessa segunda quinzena, e lá para agosto, porque é bom lembrar, né, São Paulo está na fase amarela, Campinas voltou para vermelha, tem que passar pela laranja e depois na amarela para ver o que vai ser feito.
Pois é, o Paradella, eu confesso a você que eu nunca vi tanta gente ansiosa, né, para ir para parque, para fazer exercícios e tal. E não sei, talvez no tempo fora da pandemia, com a correria da vida e etc., a gente acaba não percebendo que tem tanta gente assim. Mas tinha muita gente efetivamente ansiosa por isso. Essa ansiedade acabou hoje mesmo, inclusive, antes das 6 da manhã no Parque do Ibirapuera, já tinha fila de veículos para acessar o parque, antes das 6, hein? A abertura é 6 da manhã, então o pessoal já estava lá nessa expectativa. Uma vez eu vi uma entrevista de um psiquiatra do Hospital das Clínicas, Daniel Barros, que ele dizia que o confinamento por si só não é um fator de adoecimento das pessoas, né? Mas tudo aquilo que envolve esse momento. E aí entra em cena medo do vírus, medo do desemprego, receio de alguém da família pegar, né, de algum amigo.
Acredito então que perdemos aqui a conexão justamente com o Roberto Nonato, citando exatamente esses pontos dessa ansiedade. E a gente consegue observar realmente uma ansiedade em buscar, né, uma volta ao normal, mesmo que não seja aquele antigo normal. Isso vem acontecendo, como o próprio Nonato falou, né? A partir das 6 da manhã, antes das 6, filas para o pessoal conseguir entrar lá no Ibirapuera. Será que a gente tem esse contato novamente com o Nonato? Nonato?
Opa!
Agora sim, agora sim. Tá falando pois exatamente do ponto, né, de ter essa ansiedade. Isso. E ter medos, né? Medos do próprio vírus, medos do desemprego, medo de alguém da família contrair.
Exato. E aí esse psiquiatra dizia, Daniel Barros, que é o conjunto disso que faz com que você possa ficar doente, com que você possa ficar mentalmente afetado. Não necessariamente apenas o confinamento dentro de casa, mas todo esse conjunto, né? Então, e todo mundo, de algum modo, quem não está saindo para trabalhar, passa por isso efetivamente, né? A não ser aquelas pessoas dos serviços essenciais. E alguns essenciais mais ainda, que é o caso dos médicos, né? Que estão na linha de frente. Mas o que a gente tem visto é isso, essa ansiedade muito grande. E assim, uma outra avaliação que eu vi, essa de uma pesquisadora da Universidade de Bristol, na Inglaterra, chamada Patrícia Magalhães, ela dizia o seguinte para dela, e aí é algo para a gente pensar, e esse é o objetivo do quadro, né, trazer esse tipo de reflexão. Ela dizia o seguinte: em vários lugares do mundo, os parques foram os primeiros lugares que as pessoas puderam ocupar. E aqui, nas nossas grandes cidades, a gente tem visto uma inversão, com shoppings e centros de compra abrindo antes dos parques. E ela chamava atenção porque o parque é um lugar que é mais aberto, que você consegue manter um distanciamento maior, do que em centros de compras. Então, assim, ela chamava atenção para o fato da gente deixar esse cenário para o final e não para um início de abertura, para um início de volta à normalidade. Então, São Paulo hoje ganha essa possibilidade, né, com uma série de restrições. É necessário a utilização de máscara, manter distanciamento e etc. Mas já é uma saída para controlar essa ansiedade das pessoas. E eu acho que pior que tudo, o Flávio, é a situação do transporte público. Hoje pela manhã eu vi a Estação da Luz.
Isso.
Muito cheia, muito cheia. Um cenário que você fala, ali as pessoas têm que ir trabalhar e elas têm que encarar essa possibilidade de pegar o vírus, porque está muito cheio ainda o transporte público. Então, assim, enquanto o poder público está segurando algumas atividades, aquilo que é essencial, que é o transporte público, que muita gente precisa ir trabalhar, muita gente está no serviço essencial também e tem que pegar o transporte público, esse, o poder público, não está dando conta.
E eu até faço um paralelo, porque eu acho muito importante nessa discussão a gente trazer a comunicação. Então, a credibilidade quem traz esse tipo de informação e mexe, né, com a vida da população. O Roberto Nonato citou aí uma questão importante. Como se tem a liberação antes no Brasil de comércio de rua, shoppings, e também a gente vê essa situação caótica, né? E a gente sempre viu, infelizmente, né, Roberto Nonato, a situação caótica no transporte público. É. Mas agora ela se agrava porque em muitas cidades aqui em Campinas isso aconteceu, por causa de uma questão também de financeira das empresas de ônibus, se diminui a frota. E isso aglomera mais. O pessoal está indo menos, ok, tem uma movimentação menor, mas com menos ônibus, é claro, você vai ter mais gente aglomerada nos horários de pico. E esse tipo de comunicação que é muito falha, porque não há credibilidade quando as pessoas não conseguem explicar para a gente o porquê se libera o comércio, se libera os shoppings e se tem uma diminuição nas frotas do transporte público, né, Nonato?
Exatamente, e sem contar, né, que é nessa hora que a gente precisa do poder público. É nesse momento que a gente precisa saber para onde estão indo os impostos, que é num cenário de pandemia, num cenário extraordinário, que tem que entrar em cena a presença das autoridades. É aquilo que a gente cobra em nível nacional, em nível estadual com o governador João Dória, e em nível local também com o prefeito de cada cidade. Então é importante que esse poder público devolva aquilo que é pago em impostos para que a população possa atravessar esse período da maneira mais confortável possível. É o que você diz. Gente, tem uma diminuição de pessoas nas ruas? Claro que tem. Tem uma diminuição da frota de ônibus? Vai ficar empatado. Vai dar na mesma. O que a gente observa no metrô de São Paulo é uma coisa assustadora quando a gente tem uma discussão, uma fala em torno de que é necessário manter distanciamento e etc. No transporte público, isso absolutamente não existe aqui em São Paulo.
É, e eu trago aqui até o relato do nosso ouvinte, ele já entrou em contato com a gente hoje pela manhã, o Luiz Roberto de Carvalho, e ele citando que quando ele entrou no ônibus, o motorista estava sem máscara, e depois de um período ele colocou a máscara, mas o que me chamou a atenção foi uma mensagem que ele enviou agora, que ele ficou desempregado em março, no começo da pandemia. E ele disse que está indo fazer uma entrevista em um supermercado, porque é o que se tem agora, afinal, é um serviço essencial. Ou seja, os trabalhadores de serviços essenciais estão sendo também levados ao transporte público, até naquele pensamento de rodízio, super rodízio em São Paulo. Aqui em Campinas se pensou também em rodízio. E essa é uma situação, os trabalhadores de serviços essenciais vão sofrer com isso, né?
Sem dúvida nenhuma. E agora, com esse processo de reabertura, ao menos aqui em São Paulo, e como você disse, espera-se que em Campinas daqui a pouco também, né, isso ocorra, mas aqui em São Paulo a gente tem agora outras atividades, já além de supermercados, os postos de gasolina e farmácias que já estavam, agora você tem o pessoal do comércio, e a todo instante, porque você tem comércio pela manhã, com determinado tipo de comércio, seja de rua, ou os shoppings populares. Aí depois você tem os shoppings normais.
Mais uma vez aqui um probleminha na nossa comunicação com o Roberto Nonato. Roberto? Ele está falando aqui com a gente sobre um aumento, obviamente, né, com a retomada de vários segmentos lá na cidade de São Paulo. Lá já está na fase amarela e a gente vai lembrando que já passou pela laranja, ou seja, comércio de rua já estava aberto, shoppings estavam retomados, também os escritórios, a gente fala também de imobiliárias, concessionárias, e agora na fase amarela todos esses segmentos aumentam, né, a possibilidade de atendimento e também a possibilidade de atendimento às pessoas, além de ter um pouco mais, de um horário um pouco maior, também pode de receber mais gente. Além disso, nestas semanas, a abertura, né, de restaurantes, também de salões, bares. Então um contingente é bem maior, né, Nonato?
Sem dúvida. E assim, o que eu vi também, falou-se de academia voltar, né? Eu vi que uma dona de academia, ela disse, não vou abrir a academia, porque não é vantajoso, porque talvez depois eu tenha que fechar de novo. E além disso, os alunos também estão receosos. Boa parte tem receio de ir para a academia, porque é uma atividade muito próxima, né? Então ela disse que não valeria a pena. Ela falou, vou esperar um pouco mais. Então boa parte dos donos de academias estão receosos de abrir nesse momento, ainda que seja permitido um determinado horário de abertura, mas eles têm receio que os alunos não compareçam. E aí, é claro, eles têm que pagar a luz, têm que pagar o funcionário que recebe e recepciona lá na academia, então talvez não seja vantajoso a abertura nesse momento, pelo menos para as academias.
E colocando essa palavra, né, receio, é o que aconteceu na cidade de Piracicaba, porque a cidade de Piracicaba não faz parte aqui da região, a regional de saúde, né, de Campinas, então ela tem uma outra regional de saúde. E lá, na regional de Piracicaba, a cidade, por exemplo, foi classificada pelo governo do estado na última sexta-feira para um acesso à fase laranja. Ela decidiu não retomar essas atividades lá no município exatamente nesta segunda-feira. Permanece, então, por uma decisão própria da cidade de Piracicaba, o fechamento de comércio de rua, shoppings e outras atividades. Até por um receio, né, de ter que voltar, porque a situação ainda não está favorável, pelo menos nos leitos e números, né, da Covid-19 lá na cidade. Então, também passa, porque essa discussão que está falando sobre a resposta do poder público, para onde vão nossos impostos e como a gente tem esse tipo de resposta, né, Nonato?
E cabe aí ao poder público saber exatamente qual o momento de reabrir. Se não está seguro para avançar de fase, aí é melhor a manutenção na primeira fase. Porque o que a gente tem visto em alguns lugares é esse retorno, né? Acho que o maior exemplo que a gente tem no país é em relação a Minas, principalmente em Belo Horizonte, que a gente tinha elogios, né, que não havia casos, não havia mortes num número significativo, e de uma hora para outra a coisa desandou, foi necessário voltar a uma série de restrições, e nesse momento Minas é um dos estados mais atingidos pela pandemia. E mais de uma vez a gente já falou aqui que é tentativa e erro, é um dia de cada vez. Há pouco no repórter CBN também era dito que a Alemanha teme uma segunda onda, e a Espanha também. Então, assim, a gente está ainda tentando fazer com que o vírus possa ser debelado, se não debelado, pelo menos controlado. E esse controle a gente ainda não tem. E acredito, por aquilo que eu tenho conversado, por aquilo que eu tenho acompanhado dos infectologistas e dos especialistas em saúde, é que somente com a vacina é que a gente vai ter uma solução para essa situação. Enquanto isso, a gente vai ter que conviver com essa possibilidade de segunda onda, de mais casos aparecendo, principalmente se a população não colaborar, né? Principalmente se a população não mantiver distanciamento e isolamento quando puder.
É bom a gente sempre lembrar, a capital paulista foi para a fase amarela, mas no decreto de quarentena. Há essa necessidade, se não há uma necessidade, é primordial, vital para a pessoa ir buscar comércio para a rua, fique em casa, mantém lá. E o Nonato lembrou muito bem aqui, tem que ter uma participação imensa da população. O que ansiedade, o que a gente acompanhou nesse final de semana, o Nato citou agora aí Alemanha e Espanha, mas é pertinho, aconteceu no litoral paulista, né? Os banhistas que voltaram a lotar praias, isso foi também no domingo, e pior, ignoraram a obrigatoriedade do uso de máscara. Então a pia pode ter um novamente, né, lá no litoral, que foi também alçado a faixa amarela.
É, exatamente. Agora, você me ouve bem, Flávio, nesse momento?
Te acompanhando.
Não tem nenhuma oscilação, né? Porque para mim tem uma oscilação aí quando você fala, mas enfim. Olha aqui, o que a gente teve nessa praia foi algo que aconteceu, por exemplo, na Inglaterra. As praias da Inglaterra, quando reabriram, a imagem é como se fosse um período sem pandemia, absolutamente tranquilo, com temperaturas acima de 30 graus, muita gente no local e, obviamente, sem máscara. E foi o que a gente viu ontem na Baixada Santista, sábado e ontem, né? Muito lotado, muito cheio. Tem uma instrução para o uso de máscara, mas assim, a pessoa que vai na praia, como é que ela vai usar uma máscara se efetivamente ela vai tentar fazer um bronzeamento, por exemplo?
Vai ficar uma
Porque se ela
beleza.
fizer, ela vai bronzear e vai deixar uma marca de máscara no rosto, não é isso?
Vai ficar uma beleza. Mas,
Vai ficar
deixa
estranho.
eu saber
Então,
aqui.
assim, o que a gente viu, muita gente desrespeitando, e agora, como isso será resolvido, é muito difícil, né? Porque você já tem uma sinalização de abertura, você tem uma sinalização de que você pode fazer determinadas atividades, e aí as pessoas vão incluir o banho de mar e a ida à praia nessa história toda. Há uma possibilidade de infração pelo descumprimento do uso de máscara e aí uma multa. Mas será que há fiscais suficientes para fazer esse acompanhamento? Ainda mais numa praia e chegar em cada pessoa, em cada família que está ali sem a máscara, eu confesso que eu duvido muito, né, que o poder público tenha essa condição de fazer uma fiscalização mais efetiva e punir todo mundo que esteja burlando essa obrigatoriedade do uso de máscara. Então, assim, o que a gente vai ver é cada vez mais as praias cheias, principalmente em lugares que tem sol, né? E boa parte do país é assim, onde se tem litoral. Então, acho que a possibilidade da gente ter uma segunda onda, uma disseminação do vírus, ela fica maior a partir dessa situação. O que a gente não entende é como as pessoas não estão muito preocupadas com isso. Parece que deu um liberou geral no Brasil nesse momento, porque o mesmo que a gente acompanha na Baixada Santista, a gente tem visto em outros locais, seja fora da praia, seja no bar, enfim, uma série de atividades que não deveriam ter aglomeração e a gente está acompanhando isso com muita preocupação.
Donato, mais uma vez, agradecendo por esse contato com o Conexão Campinas São Paulo. Muito obrigado, Donato.
Até amanhã, Flávio. Até amanhã, ouvintes de Campinas. E lembrando, hein, hoje é o Dia Mundial do Rock. Bom rock para todo mundo.
Exatamente, hoje é o Mundial do Rock. E o aplicativo mandou para mim exatamente hoje, que foi o último seguido, viu, Donato? Mas manda exatamente hoje uma dica de sertanejo.
Nossa, aí não, hein?
Acontece, fazer o quê? Não entendi de algoritmo, mas tudo bem. Amanhã não há.
Um abraço, até amanhã.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas.